Notícias com Sara Arnaud.
O trânsito na zona norte da A28, junto ao nó de acesso à Póvoa de Varzim, está sujeito a constrangimentos desde esta terça-feira. A Infraestruturas de Portugal iniciou ontem a reabilitação de uma passagem agrícola ao quilómetro 1.8 da Nacional 205, no início da Avenida do Mar, o que obriga ao corte do ramo C no nó da autoestrada, o que afeta quem sai da A28 no sentido Viana do Castelo Póvoa de Varzim. Os trabalhos vão prolongar-se por cerca de 70 dias e o município alerta os condutores para possíveis perturbações na circulação durante o período da intervenção, que visa melhorar as condições de segurança naquela zona. Ricardo Silva vai voltar a tomar posse como presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim após ter vencido as eleições autárquicas de 12 de outubro. Com a desagregação da antiga União de Freguesias Póvoa de Varzim, Beiris e Argivai, Ricardo viu também a maioria absoluta de 2021 ser perdida. Ainda assim, para este mandato, e como revelou no debate autárquico, promovido pela Rádio Onda Viva, promete fazer um trabalho de continuidade na cidade poveira.
Somos uma junta de proximidade, continuaremos a sê-lo, continuaremos a apostar naquilo que é a dinâmica comercial da Póvoa de Varzim. Nestes últimos anos, apostamos de facto na camisola poveira, na formação no artesanato, criamos produtos tradicionais, investigamos e criamos produtos tradicionais, fazemos campanhas anuais de produtos tradicionais, como por exemplo o anel poveiro, estou só a terminar, o anel poveiro, que tem sido um sucesso junto das ourivesarias da Póvoa de Varzim, portanto o comércio tradicional. Foi a Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim que propôs a criação do barquinho poveiro como produto oficial das festas de São Pedro. Temos trabalhado de uma forma completamente diferente com as associações da Póvoa de Varzim, exigindo responsabilidades, mas também apoiando naquilo que são as suas atividades, que são muito importantes para a Póvoa de Varzim, devo dizer. São muito importantes para a Póvoa de Varzim, porque nós reconhecemos o trabalho deles, temos o regulamento, apoiamos de facto, e isso tem incrementado o trabalho tanto da Junta de Freguesia como das associações em parceria pela Póvoa de Varzim. Devo dizer que votar na minha candidatura não é votar em ideias vagas, nem supostas candidaturas à Câmara Municipal, que acho que é o que tem acontecido neste debate. É uma candidatura à Junta de Freguesia de Póvoa de Varzim, com um orçamento, que eu sei qual é o orçamento, com uma proposta para o orçamento da Junta de Freguesia e não de orçamentos imaginários que podem andar por aí. Devo dizer também que votar em mim e nesta candidatura do PSD à Junta de Freguesia é votar, de facto, no futuro da Póvoa de Varzim.
Isaac Braga foi um dos grandes vencedores da noite eleitoral de 12 de outubro. O presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde reforçou a maioria absoluta para o último mandato, elegendo mais um elemento na Assembleia, subindo o número de votos e de percentagem em relação a 2021. Para o último mandato, Isaac Braga quer continuar a desenvolver o trabalho efetuado nos 8 anos anteriores e deixar projetos para o futuro.
Falamos hoje do que é essencial, o compromisso. Compromisso com as pessoas, com o território, com a responsabilidade que assumimos perante todos os vilaconenses. Não falamos de intenções vagas nem de promessas em papel. Falamos de decisões concretas, de uma visão que se cumpre e que continuará a cumprir-se todos os dias. Nosso compromisso é servir Vilaconde com proximidade, rigor e determinação. Esta é a nossa marca, fazer mais, fazer melhor e colocar as pessoas no centro da ação. Por isso dizemos que somos uma junta sempre presente. Escrever os tapetes de flores de Vilaconde no Inventário Nacional de Património Cultural e Material com vista à candidatura à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco. Apoio direcionado a jovens nidos, jovens que não trabalham e que não estudam. É uma das prioridades da nossa junta. Trata-se de uma estratégia estruturada de inclusão juvenil centrada na prevenção da inatividade prolongada e na criação de recursos sustentáveis de qualificação e empregabilidade. Valorizar e dinamizar feiras e mercados, como a Feira da Saúde, Feira do Livro, Feira de Chocolate, Street Market, Feira de Fumeira, Abaile na Vila, Mercados de Sabores. Valorizar e dinamizar feiras e mercados, como a Feira da Saúde, Feira do Livro, Feira de Chocolate, Street Market, Feira de Fumeira, Abaile na Vila, Mercados de Sabores. Defender a criação de um parque de estacionamento para pesados. Não apenas o parque, mas uma plataforma. Estamos a negociar com entidades privadas para que ele seja uma realidade. Intervenção e modernização do edifício sede da Junta Freguesia de Vila do Conde. Ampliação do espaço físico da delegação das Caxinas e Poça da Barca. Negociar, e nós acrescentamos este ano, concretizar o processo de transferência de competências do município para a Freguesia de Vila do Conde. Este é um processo que nós já iniciamos, é um processo que temos conhecimento do que como ele está neste momento. Fomos nós os primeiros a falar de Formaris, aliás, aqui foi dito que nós estávamos só centrados nas Caxinas, o que não é verdade. Se forem ver, a primeira junta, ou melhor, o primeiro executivo desta junta que fez uma Assembleia de Freguesia fora do centro da cidade, fomos nós. Fizemos no centro da cidade, já o fizemos em Formaris, já o fizemos nas Caxinas. Portanto, nós vamos ao encontro da população.
Foram as declarações de Ricardo Silva e Isaac Braga, que em breve irão tomar posse nas respectivas freguesias. A unidade residencial do Vilar do Pinheiro continua de portas fechadas, apesar de estar concluída há um ano e já ter sido inaugurada pelo ministro Miguel Pinto Luz. O espaço, construído pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, tem capacidade para acolher pessoas carenciadas, idosos dependentes e com deficiência moderada. Conta com 23 quartos equipados, com casa de banho privativa e várias áreas comuns no investimento de 1,7 milhões de euros, totalmente financiado pelo Estado. O problema está agora na falta de um acordo de cooperação com a Segurança Social, documento necessário para garantir o funcionamento e o financiamento dos serviços de apoio permanente. Enquanto o protocolo não é assinado, a unidade mantém-se encerrada, apesar de já existirem utentes sinalizados em colaboração com a Câmara Municipal. Além deste espaço em Vilar do Pinheiro, a Santa Casa está também a construir uma nova unidade em Guilhabreu, que incluirá uma creche com capacidade para mais de uma centena de crianças. A obra deverá estar concluída no início do verão, com abertura prevista para setembro. A Misericórdia espera que, até lá, o impasse em Vilar do Pinheiro seja resolvido, permitindo finalmente a abertura de uma estrutura há muito aguardada pela comunidade. Os atletas do Clube Fluvial Vila Condense voltaram a brilhar na subida internacional em K4, Troféu Jorge Domingos 2025, que se realizou no passado sábado entre Vila Nova de Mil Fontes e Odemira. Em grande destaque esteve Pedro Moreira, que em equipa com atletas do Amora e Alhandra conquistou o primeiro lugar na categoria K4 Júnior Masculino. Também na frente, a embarcação formada por João Neves, Pedro Santos, Eduardo Braga e João Monteiro garantiu o primeiro lugar em K4 Master Masculino. Já o grupo com composto por Fábio Cruz, Carlos Soares, Pedro Neves e Mário Silva, terminou no honroso quarto lugar. A prova, com um percurso de 31 km pela Ria Mira, homenageia o antigo atleta Jorge Domingos e é uma das mais emblemáticas do calendário nacional de canoagem.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.